O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira, 13 de junho, o julgamento sobre a constitucionalidade das conduções coercitivas. Seis integrantes da corte já proferiram seus votos. A decisão final, que terá um grande impacto sobre a Operação Lava Jato, deve ocorrer na sessão de quinta-feira. Desde o final do ano passado, as conduções coercitivas estavam suspensas, após o ministro Gilmar Mendes conceder liminar em ações que questionavam a constitucionalidade do Instituto, propostas pelo Partido dos Trabalhadores e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Semana passada, o ministro apresentou seu voto de mérito, reafirmando o entendimento pela inconstitucionalidade. Até o momento, Gilmar Mendes foi seguido apenas pela ministra Rosa Weber. Na visão de ambos, não há embasamento jurídico para a medida. O advogado e integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Paulo Freire, explica o argumento dos críticos à condução.
Um debate sobre a constitucionalidade ou não do artigo 260 do CPP está ligado a algumas previsões constitucionais que, em tese, estariam em afronta direta à condução coercitiva, né? Especialmente o direito de não produzir provas contra si mesmo e o direito ao silêncio. Então, de que adiantaria levar uma pessoa que, após ser intimada e não ter comparecido de forma coercitiva para um interrogatório, se ela pode ficar em silêncio? É mais um instrumento de política criminal, investigativa, de criar todo um clima, né? De criar todo um pânico, um medo no investigado, que o force a falar até, inclusive, aquilo que não corresponde à realidade, né?
O artigo do Código de Processo Penal a que se refere Freire afirma que a condução coercitiva apenas pode ser decretada após o acusado, recebendo intimação, se recusar a comparecer. O ministro Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da condução coercitiva apenas conforme a redação estrita da lei. Outros três ministros, Luiz Fux, Luiz Barroso e Edson Fachin, adotaram uma posição mais expansiva. Para eles, a chance de combinar versões entre investigados ou réus legitimaria medidas mais extremas, como prisões preventivas. O advogado e professor Yuri Félix destaca que o argumento relacionado à combinação de versões, tal como adotado pelos três ministros, levado à última instância, inverte os princípios processuais penais.
É incabível, é antidemocrático, é inconstitucional uma condução coercitiva de saída, de plano, sem que o indivíduo nem mesmo saiba que está sendo investigado. Se nós considerarmos que todos os investigados combinarão versões, logo é autorizada uma condução coercitiva que coíba esta medida, esta manobra ilegal por parte daqueles que são investigados, seria entender que estamos no estado policial, num estado de culpabilidade, num estado em que todos são investigados e que todos, na verdade, são culpados, pois estão combinando versões. Então, este argumento, ele num estado constitucional e democrático de direito, onde a regra é a liberdade, não há como se sustentar.
O advogado entende ainda que a prisão preventiva poderia ser decretada caso a combinação de versões fosse comprovada e não de forma hipotética. De outro lado, um dos efeitos práticos da suspensão das conduções coercitivas, segundo Freire, não foi exatamente uma diminuição dos abusos, já que tem ocorrido um aumento dos pedidos de prisão cautelar, temporária ou preventiva, no âmbito da Lava Jato. Ainda restam os votos de cinco ministros: Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo e Ricardo Lewandowski. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.